Olha, Ricardo, eu achei imensa, imensa graça quando estávamos a comunicar e eu te disse para tu trazeres algumas medalhas contigo, porque depois no final vamos tirar uma foto, quero tirar-te uma foto. E tu disseste, vou levar duas ou três. Eu estava convencida que seriam poucas medalhas que tu terias ganho. Sou um bocadinho ingénua nessa matéria, não conheço muito o teu percurso. E tu depois dizias-me que tu, ao longo da tua carreira enquanto atleta, ganhaste muitas medalhas. E para que as pessoas saibam, portanto, tu iniciaste o teu percurso no lançamento do peso e disco, é isso?
Exatamente. Foi quando tinha mais ou menos 12, 13 anos, foi quando comecei.
E tens noção, portanto, do número de medalhas que tens lá por casa?
Não faço ideia. Estão muitas incluídas, desde distritais, nacionais, são muitas.
Aos 12 anos, como é que surgiu esse gosto pelo lançamento do peso e disco?
A minha madrinha, a Teresa Machado, sempre praticou atleta, né? Do mesmo que eu faço, disco e peso. E na altura ia com ela ver os treinos dela e comecei, até é caricato, comecei a lançar umas conchas na lota do peixe aqui da Gafanha. E pronto, e a partir daí comecei também a lançar.
Alguma vez pensaste em seguir esta carreira desportiva ou não? Viste sempre só como, ok, é só por uns tempos?
Tive o exemplo também da minha madrinha, que ela fez o atletismo de vida e depois chegou a uma altura na vida, né? Pronto, quase perto dos 40 anos, em que ela saiu. E eu vi esse exemplo e não era bem aquilo que eu queria. Eu queria continuar no atletismo, mas queria fazer algo também fora disso. E daí ter entrado para o exército também.
Entraste para o exército em que ano, Ricardo?
Em 2013, tinha 20 anos.
Tu continuas a conciliar a parte desportiva com a tua carreira no exército?
Mais ou menos, é mais difícil. Em termos de treinos de lançamentos é mais difícil, mas continuo a treinar e ainda a fazer algumas provas.
E essas provas são de âmbito nacional?
Sim, principalmente da parte de clubes que existe de todos os anos. Duas vezes ao ano, que é a época de inverno e época de verão. Normalmente eu faço principalmente essas, por causa do clube.
E o exército? Como é que o exército aparece na tua vida? Era também algo que tu querias muito ou digamos que apareceu por acaso?
Por acaso também o exército já era algo que eu queria, desde muito novo, desde que andava na escola, para aí desde o nono ano, que queria. E quando saí da escola, desde o 12º, fui para o exército.
Onde é que queres chegar? Até onde é que queres que o exército te leve?
Neste momento estou já nos quadros permanentes no exército, por isso vou fazer a minha vida lá dentro, até o momento em que eu não quiser mais lá estar ou entrar para a reforma.
É difícil?
É um pouco, não é um trabalho, por exemplo, das 8 às 5, é há fim de semana que fico lá de serviço, exercícios, muita coisa.
Conta-nos, é lógico que há coisas que tu não podes partilhar connosco, como é óbvio, mas para quem nos está a ouvir, porque nós estamos num país que obviamente é um país que não está em cenário de guerra, como é que é o vosso dia-a-dia, para além dos treinos? Vocês são chamados, por exemplo, para alguma coisa? Até onde é que vai a vossa intervenção, em termos de Portugal?
É assim, nós temos várias missões, principalmente de apoio à paz, neste momento. Em termos das missões em si, nós fazemos as missões consoante a ONU quer. Nós fazemos, pronto, estamos organizados assim, consoante os outros países também.
Tu ainda não fizeste missão nenhuma, pois não, Ricardo?
Não, ainda não.
Mas os teus olhos brilham. Nós ainda estávamos em off e quando eu te perguntei se querias ir em alguma missão, tu disseste que sim.
Sim, é verdade. É um dos objetivos que eu quero no exército, neste momento, é ir à missão.
Tens alguma que tu gostasses muito de integrar?
Qualquer uma para mim é boa. Desde que tenha a oportunidade de servir e de poder ajudar, qualquer uma dá.
Mas ir numa missão em que à partida se vai para um cenário de guerra, essa é, digamos que, das missões, se calhar, que vos preocupa mais?
Sim, eu não sei por experiência própria como é que é estar na situação deles. Já conheço pessoas que foram e dizem que por momentos é mais difícil, por momentos é mais fácil, consoante também a missão no local onde estamos.
Como é que vocês são treinados? Eu acho que se calhar nunca não há treino, se calhar só mesmo depois em ambiente real, não é? Que vocês reagem consoante as situações. Tu estás a dar-me assim a indicação, mais ou menos, não é? Portanto, vocês no dia-a-dia são preparados para este teatro, para esses cenários?
Sim, sim, desde que entramos para a recruta é, pronto, é um treino já de base para integrarmos isso. Depois, quando vamos para a missão é 6 meses, nós antes de irmos para a missão temos sempre o aprontamento, são 6 meses também. E nesses 6 meses o pessoal treina os procedimentos que temos que fazer consoante o que aconteça numa missão.
Como por exemplo?
Por exemplo, uma emboscada, por exemplo, vamos numas viaturas e estamos aí num caminho, numa estrada, e somos emboscados. Temos certos procedimentos a executar para reagirmos ao inimigo, neste caso.
E se o inimigo, vocês são-vos colocados vários cenários, por exemplo, uma coisa é vocês depararem-se com o inimigo que é um adulto, mas tu já estás a ficar com o ar e eu já nem sei se devo continuar com a questão, mas também se não puderes responder, tu também me dizes. Mas nós vemos isso na televisão, que os cenários vão mudando, não é? Nem sempre o inimigo é um adulto, vão aparecendo também crianças. Como é que se reage a uma situação dessas, Ricardo?
Para ser sincero, não sei bem como responder, porque sempre que vamos para a missão existe uma coisa, que é as regras de empenhamento, que é onde está tudo escrito aquilo, o que podemos ou não fazer. Nesse caso, não sei bem o que é que podemos fazer.
Mas se a vossa vida estiver em risco?
Sim, talvez.
Está tudo explicado, não é, Ricardo? Mas também não vamos falar nisso. Não é? Pronto. Vamos falar do lançamento do peso e do disco. Tu ficaste agora com ar sério. Ficaste com ar sério. Mas também temos que falar destas coisas, sim, não é? Também para perceber que a vida de um militar não é assim tão fácil, não é? Vocês deparam-se realmente com situações muito, 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 muito difíceis. Se tivesses, não tens de escolher, mas se te fosse dado a hipótese de escolher lançamento de peso de disco ou exército, sem dúvida que era o exército?
Sim, certamente.
Não hesitavas?
Não. Não, porque, pronto, como eu disse anteriormente, pronto, te refiro ao atletismo, porque é o que eu faço, mas o desporto em si não é algo que podemos continuar até à reforma, porque chega a uma altura em que já não conseguimos ter o mesmo rendimento. E o exército é, pronto, é a vida, pronto, é o nosso trabalho, é o que fazemos.
Olha, há pouco estávamos a falar das missões, isto, as perguntas às vezes são como as cerejas. Em relação à missão, tu pensas que dentro de sensivelmente um ano és capaz de ir numa missão?
Sim, sim, dentro, mais ou menos um ano, 2 anos, em princípio, consigo ir.
Tu já estás no exército desde 2013. Como é que vocês não estão sempre no mesmo local? Vão rodando?
Sim, sim, exatamente. Eu já passei por vários sítios porque, pronto, já fui a vários cursos, já estive em Santa Margarida, já estive nas Caldas da Rainha a tirar um curso e neste momento estou em Lamego.
Tu realmente és assim um jovem dado à aventura. Portanto, lançamento de peso e disco, exército, disseste-me que era curso, estás a tirar o curso de?
Curso de paraquedismo.
Paraquedismo, qual é a diferença entre paraquedismo e paraquedista?
No meu caso, o curso de paraquedismo é só a parte dos saltos, para saltar, para fazer o salto de paraquedismo. O paraquedista tem uma formação antes do curso que eu estou a fazer agora. É diferente.
Olha, tu estás, não estás colocado aqui perto, tu fazes sempre questão de vir com frequência aqui à tua terra natal?
Sim, sim, quase todos os fins de semana, se não tiver de serviço ou em exercício ou assim, sempre que posso venho cá.
Como é que a família encarou esta tua ida para o exército?
Por acaso sempre me apoiaram bastante, sempre quiseram que eu fosse e fizesse sempre mais, por isso nunca tive problemas nesse aspecto.
Há um espírito de equipe entre vocês, tu és colocado em sítios diferentes, consegues criar laços entre os colegas, entre vocês, os teus outros camaradas que estão?
Sim, já desde, por exemplo, quando entramos para a recruta, nós somos, tentam-nos incutir a parte da camaradagem, que é ajudar-nos sempre uns aos outros, e isso é algo muito bom e que eu gostei no exército, que é termos isso.
Olha, vamos só tocar aqui um ponto. Falámos há pouco da tua tia, que é a tua madrinha, Teresa Machado. Tens orgulho no percurso que ela fez?
Tenho, claro. Ela foi uma grande atleta, conseguiu ir a 4 Jogos Olímpicos. Isso é algo de ficar mesmo contente.
Gostavas de ter, por exemplo, chegado a um patamar de uma Teresa Machado? Sabes que eu olho para ti e eu acho que se perdeu assim um grande atleta. E pronto, no exército, com toda a certeza que o exército está bem servido. Mas eu acho que se calhar se perdeu também assim um grande atleta, não achas?
Não sei, talvez conseguisse fazer alguma coisa. Se calhar podia não chegar ao nível que ela chegou. Mas na altura que praticava mais o atletismo, um dos objetivos meus era ir a uns Jogos Olímpicos, na altura.
O que é que ficou aí? O que é que aconteceu para não chegares lá? Não te esforçaste?
Foi como disse há pouco, pronto, chega uma altura na vida que nós temos que escolher. E se eu tivesse escolhido o atletismo, quando fosse mais velho, depois tinha que sair, ainda era muito novo, mas... Então escolhi a parte do exército e não deu para conciliar o suficiente os dois para conseguir ir a uma prova dessas.
Mas eu acho que fizeste bem, acho que a tua opção foi a mais acertada. Sabes que no meu íntimo eu acho que Portugal não soube cuidar, eu acho que Portugal não sabe cuidar bem dos seus atletas, não é só dos seus atletas, mas também de outras figuras, e às vezes só lhes dá assim o devido valor quando elas partem. Em relação à tua tia, tu também sentes que Portugal não soube honrar devidamente de uma atleta que foi tantas vezes aos Jogos Olímpicos? Eu honestamente acho que nós portugueses não soubemos cuidar e continuamos a não saber cuidar convenientemente da nossa Teresa Machado.
Acho que isso é verdade. Pronto, o país podia ter dado mais coisas à minha madrinha, neste caso quando ela acabou a sua carreira no atletismo, não teve tantos apoios, ela, pronto, teve que se desenrascar sozinha quando saiu.
És feliz?
Sou.
Muito feliz?
Bastante.
Onde é que tu te vês daqui a... Ora bem, tu ainda és muito novo, vou pôr assim... Eu normalmente aos meus convidados costumo dizer daqui a uns 20 anos. No teu caso, vou dizer daqui a uns 30.
Ui, não faço ideia. Eu tento não planear muito a minha vida assim a longo prazo. É mais no momento ou a pouco...
Isso é a conversa do militar. Isso é o militar a falar. Portanto, vais despir a farda, não é? Ok? O Ricardo despiu a farda e vai tentar imaginar, assim, fecha os olhos, daqui a 30 anos. Em que idade é que se reformam os militares?
Nós podemos nos reformar com uma idade qualquer, mas isso depois tem a ver. Não é bem assim, mas é. Supostamente aos 65 anos, com 40 anos de serviço. Mas podemos pedir para entrar para a reserva antes. É mais assim.
Então pronto, aos 30, daqui a 30, aí numa qualquer praia paradisíaca, não, Ricardo?
Ah, isso aí sabia bem, sabia.
Pronto, então é isso. Olha, Ricardo, foi um gosto ter-me cruzado contigo depois de... Já lá vão os aninhos, não é assim, Ricardo? Sim. Porque eu lembro-me de ti, aquele jovem ainda assim... Que já passaram para aí alguns 10 anos, não, Ricardo?
Sim, sim, já lá vai alguns anos, sim, verdade.
Uns aninhos. Já estás assim mais corpulento, tens mesmo assim já um ar de militar, quase que tenho que te fazer continência. Olha, foi um gosto ter-me cruzado contigo.
Obrigado.
Que a vida te leve onde tu queres, é o que eu te desejo. Vai onde tu desejas, a maior das sortes para ti, que nas tuas missões sejam missões seguras e que voltes sempre em segurança também, está bem? É o que eu te desejo. Até breve, Ricardo.
Obrigado.